Olá, amigos. O Notícias Agrícolas dá sequência à sua programação nesta sexta-feira, 28 de junho. Vamos agora darmos uma olhada na situação dos embarques e exportações de gado vivo, gado em pé, um segmento muito importante da pecuária brasileira. Vamos então a São José do Rio Preto, São Paulo. Os embarques de gado em pé começam a tomar conta de várias regiões antes mais concentrado no Pará. E isso é algo que já está incomodando muita gente e muita gente dando trabalho para esse setor. Começaram com os ambientalistas e agora até as indústrias estão começando a fazer críticas a esse setor importante, que ajuda a enxugar o mercado, que ajuda a tentar valorizar, inclusive, arroba para no abate aqui no Brasil. Mas o Ricardo Barbosa, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Gado Vivo, é quem nos vai nos contar um pouquinho da situação agora que o setor está vivendo. Ricardo, seja bem-vindo, então. Muito obrigado aqui pela presença mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado a você pelo convite, mano. Estou disponível.
Ricardo, é isso mesmo, né? Um segmento importante e que vira e mexe, começa a sofrer pressão de todos os lados. Quais são as últimas agora que vocês estão passando, Ricardo? Por favor.
Eu acho que eu começo falando aí pelo que você citou aí do Rio Grande do Sul, né, Omar? Vou chamar de um ataque aí do pessoal da cadeia da carne, né? E um ataque absolutamente indevido, né? Falando em demissões ou em problemas relacionados à produção da carne, né? A exportação de gado vivo, que o ano passado foram 400 mil animais, ele é 0,1% do volume de animais abatidos no Brasil, né? É algo muito, muito pequeno perto do tamanho do volume de animais que a gente abate, né? E uma coisa que a cadeia, os produtores, eles têm que entender na hora que escutam algo nessa linha de que pode atrapalhar o mercado, ele é absolutamente ao contrário, né? O ministro da Agricultura do Uruguai, nos últimos 10 dias, ele passou por uma situação muito parecida, só que ele se posicionou firme e ele deu uma declaração que é exatamente o que acontece aqui. Ele falou o seguinte, ó: depois que começou as exportações, as indústrias de sêmen estão vendendo mais sêmen, que melhora a qualidade do nosso gado. O peso de abate de todos os frigoríficos está aumentando, e isso se traduz em qualidade animal. O animal, quanto maior a capacidade de produzir carne dele, o produtor vai deixando mais carcaça, né? Vai produzindo mais carcaça. Para exportar, tem que investir em nutrição, tá? E para exportar, se o animal não tiver num excelente estado sanitário, ele não embarca. Então, a exportação, ela tem um lado oculto do benefício para a produção nacional, que é do dar energia para o produtor de investir dentro do negócio dele, obviamente, tendo uma alternativa na hora de vender.
E naturalmente é a genética, né, Ricardo? Porque o que se quer
Isso.
mais, cada vez mais, o mundo quer cada vez mais a genética brasileira, né? Nós vimos inclusive uma notícia agora que o Mapa divulgou que a Índia vai comprar gado em pé do Brasil, né? Para melhorar a genética deles lá, do zebu deles. A origem do zebu, né, Ricardo?
Isso aí é praticamente o filho ensinando o pai, né? Basicamente é simples assim, né? O Brasil, ele está, via Ministério da Agricultura, existem vários protocolos que estão em operação. Quando você pega o mapa do mundo, é impossível você raciocinar ação de gado vivo sem colocar 226 milhões de cabeças nossas no mapa. Não tem jeito, não tem como um país montar um plano de importar de algum lugar sem pelo menos fazer a conta do Brasil, entendeu? E o Ministério da Agricultura está trabalhando firme e muito bem nessa linha,
O
entendeu?
Ricardo.
E agora, oi, por
Não, não,
favor,
continua.
desculpa.
Continua teu raciocínio aí.
Sobre essa lógica voltando aí dessa lógica do negócio da carne, né, que você falou, usou o termo genética, né? Eu, além de exportador, eu sou produtor. E esse tripé que é investir em nutrição, investir em sanidade e investir em genética, isso aí é o tripé lógico do nosso negócio. Só que qual é o produtor brasileiro que nos últimos anos está com energia, eu não queria usar a palavra tesão, mas para poder investir isso aqui, poder abater animal no frigorífico?
Naturalmente, com a crise que está, uma arroba cada vez mais deprimida, mesmo agora na entre-safra, ainda a arroba de patina para sair dos R$ 139, R$ 138 reais aqui em São Paulo. Imagine em outros lugares onde tem suporte de pastagem para mais tempo. A arroba está lá embaixo ainda, né, Ricardo? Ricardo, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar.
Estou falando na rua mais barata do mundo hoje, né?
Exatamente. Dólar. Deixa eu aproveitar, Ricardo, falar nessa questão do Rio Grande do Sul especificamente. É, eles alegam alguma coisa mais do ponto de vista regional, ou seja, naturalmente que os frigoríficos reclamam da competição, né? Eles argumentam isso em resumo. Mas eles, lá no Rio Grande do Sul, eles têm falado, por exemplo, de que pelo menos lá no estado, o recuo do rebanho bovino foi tão grande a ponto da exportação de gado em pé tá atrapalhando. Eles chegam a argumentar alguma coisa a esse respeito, Ricardo?
Isso aí, para fazer essa explicação, eu tenho que fazer um comentário breve, né? A gente tem vários associados que estão no Rio Grande do Sul. Eles, inclusive, estavam na nossa reunião aí dos últimos... O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que os exportadores, há um ano atrás, eles chegavam numa cidade para poder comprar animais para atender a demanda deles, e tinha todo lá um trabalho de desmistificar a exportação, de explicar como que era o sistema, e de ensiná-los a não castrar os animais para serem exportados, né? Porque dentro dos protocolos que existem hoje, os animais castrados, economicamente, eles não fazem parte dentro do produto que os caras querem comprar. E o estado do Rio Grande do Sul, por tradição e para atender os mercados locais de abate, existiu o hábito de se castrar animais, inclusive castrar animais muito jovens, né? E que, em termos de performance, isso comprometia o resultado econômico dos animais, né? Então, hoje no Rio Grande do Sul não existe mais isso. Hoje, todo mundo já entende e já participa direto ou indiretamente do que está acontecendo na exportação de gado vivo. Uhum. E, obviamente, né, que se está interessante exportar animais ou vender animais para exportação em detrimento ao preço pago dos animais naquela região, aí é basicamente lei de oferta e procura ou lei do comércio, né, do livre comércio, né?
Ricardo, agora, além do Sindicato da Carne, além dos ambientalistas, deputados aqui de São Paulo também, que criaram problema em vários embarques aí nos últimos meses, temos também agora mais um deputado aí, né, com essa história toda, né? Quer dizer, mais um deputado querendo tirar uma lasquinha aí para ganhar visibilidade aí eleitoral, né, Ricardo? Vamos lá, quem é esse deputado aí?
O senhor Feliciano é um deputado da Câmara Estadual de São Paulo, Feliciano Neto. Ele tem uma bandeira ligada ao bem-estar dos animais, né, e que tudo isso foi construído, a carreira política dele foi construída em cima disso, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu assisti o programa eleitoral e eu escutei o discurso dele, tudo que ele falou, eu escutei do mesmo jeito que todo mundo escutou. Então, num ano eleitoral, a gente está fazendo um trabalho basicamente de esclarecimento dos deputados e da população relacionada a esse assunto. Porque proibir a exportação de gado vivo pelo Estado de São Paulo é um negócio absolutamente incabível do ponto de vista de lei de livre comércio, de direito de ir e vir e de qualquer outra coisa que a gente possa chamar. Porque o Estado de São Paulo tem que entender que, se não sair por São Paulo, vai sair por outro estado. Porque se existe alguém querendo comprar e alguém querendo vender, existe uma legislação que é uma normativa que o Ministério da Agricultura coloca no papel, muito exigente, e que é acompanhada absolutamente o tempo inteiro por um profissional capacitado, médico veterinário, apto a dizer se aquele animal está bem tratado ou maltratado. Aí vem a Câmara Estadual e dizer que aquilo não pode acontecer porque estão sendo maltratados é absolutamente incabível.
Aliás, não é a primeira vez que ele vem com essa história. Agora é mais recente também, né, Ricardo?
E num ano como esse eleitoral é muito complicado, porque se você pegar a Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo e você ver a velocidade com que esse processo tramitou, é uma velocidade recorde.
É impressionante, ele passou em duas, ele deu entrada no processo, passou em duas comissões e botou em votação na casa, querendo priorizar essa votação em detrimento à aprovação das contas do governo do estado. É um negócio que é muito muito esquisito o que está acontecendo lá, sabe? Mas a gente tem uma consciência muito grande do que o que a gente está fazendo é certo e o momento é de esclarecimento. Eu acho que
Perfeito.
a menina que estava com a camiseta preta e uma gaiola na cabeça na porta da Câmara dos Deputados, dizendo que os animais estão sendo maltratados, no dia que ela entender como funciona o processo e como a gente trata os animais de verdade, sem foto tendenciosa, sem colocar uma lanterna na cara de um boi e perguntar se ele, e ver se ele está em bom estado, e coloca a lanterna na cara de qualquer pessoa para você ver qual é a reação, né? Não tem jeito, né?
É toda
Então,
montagem, né?
que mediante esclarecimento, eu acho que tudo isso vai se ajustar.
Perfeito. Ricardo, você falou em 400 mil animais em pé exportados no ano passado. Isso aí rendeu quanto, Ricardo, em termos de dólares?
Eu vou gerar um número, porque como esses animais são de várias categorias, né? Tem animal maior, menor e de preço de regiões diferentes, esse número é de aproximadamente 260, 270 milhões de dólares. Tá?
Perfeito. E qual é a expectativa ou é a expectativa para esse ano, Ricardo?
O número oficial do Ministério da Agricultura, até abril foram exportados 263 mil animais. Tá? Esse número, se o ritmo da exportação continuar acontecendo, esse ano nós vamos exportar na casa de 700, 750 mil animais, que vai
Perfeito.
ser um crescimento de aproximadamente 30, 35%, que é um crescimento igual ao do ano passado, e que há 6 meses atrás eu vim no seu canal e falei que a perspectiva era de um crescimento de 30% ao ano.
Exatamente, fechou direitinho com a tua expectativa de então. Ricardo, como que está a programação vista pela Abreave de embarques aí a nível de Brasil? O que que você tem aí pela frente aí? O que que o mercado tem pela frente?
Como eu te falei, né? Essa perspectiva de exportação são de acontecer de aproximadamente 70 mil animais por mês daqui até o final do ano, sendo que esse número aí, pelo tamanho médio dos barcos, dá coisa aí de 6 a 8 barcos por mês. Tá? Isso dividido aí em 3, 4 portos aí, que é os que estão habilitados hoje.
Perfeito.
Isso, a base ela é tão pequena em relação ao potencial que a Índia aprovou um protocolo essa semana, essa noite, vamos dizer assim. Protocolo de animais de produção que provavelmente vão ser exportados via aérea por volume, né, por quantidade. Mas tem alguns protocolos que estão em negociações que, eles sendo aprovados ao longo do ano, esse número ele absolutamente muda absurdamente.
Perfeito. Ricardo, o Notícias Agrícolas vai continuar acompanhando de perto. E lembrando a você, viu, Ricardo, que o Gedeão Pereira da Silva, presidente da Farsul, algumas semanas atrás, há pouco tempo, ele entrou aqui no ar com a gente, falando que, embora a pecuária gaúcha tenha perdido muita área para pastagem, ganhou muita produtividade. Ou seja, boi também lá não falta, viu, Ricardo? Seja bem-vindo sempre aqui,
Isso
então,
aí.
tá bom?
Muito obrigado. E você fica à disposição, ficamos à disposição, eu e os outros diretores à disposição, para entrar com você a hora que você quiser, tá bom?
Obrigado, Ricardo. Até a próxima. O mercado exportador de gado vivo, segmento importante, 400 mil animais no ano passado, quase 300 milhões de dólares, mas que representa apenas 0,1% do total de abate no Brasil, mais uma vez sendo pressionado. E agora, não fosse ainda os deputados aí que abraçam essas causas perdidas, né? A indústria de carne gaúcha reclamando disso também. Foi o que o Ricardo Barbosa, presidente da Abreave, Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, nos disse há pouco. Muito obrigado, então. Fique com a gente. A gente volta a qualquer momento.